Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
É da sua época? Essa é uma pergunta feita com muita frequência, especialmente por pessoas que passaram dos 20 anos. Apesar de ser muito comum, é uma pergunta que carrega consigo uma profundidade tanto. Você costuma fazer essa pergunta?
Acho que não muito, mas faço de vez em quando.
Eu não lembro muito de você falar isso, não.
Não pergunto okay. muito isso, não, porque eu sou anormal, eu sou anormal mesmo. Mas gostaria muito de ouvir as respostas das nossas ouvintes. Você mencionou a pergunta, mas existe uma frase, ou talvez algumas frases, que vão nessa mesma linha. Na minha época brincávamos disso, ou na minha época a vida era melhor, as pessoas eram mais legais e assim por diante.
Kay, você sabe que você falando isso me faz pensar num amigo meu que é bem mais novo do que eu e ele costuma me perguntar: Suzy, na sua época você fazia isso? Ou na sua época você ia a tal lugar? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu digo pra ele, eu falei assim: olha, eu já te respondi isso algumas vezes, você não acredita, mas a minha época é hoje. Aí ele insiste na pergunta e eu sigo dizendo: a qual época da minha vida você está se referindo? Ele fica me olhando com uma cara assim, sabe? Como se eu não tivesse respondido a pergunta dele. E eu fico esperando que ele seja mais específico.
Ou seja, Su, é uma conversa assim meio que de louco, né? Em que fica tudo certo, mas nada resolvido.
Mais ou menos isso, sim.
Entendo que quando as pessoas dizem é da sua época, elas estão se referindo a um tempo específico da nossa vida. Mas, particularmente, penso que a vida é feita de épocas e todas elas nos pertencem.
É isso aí, é uma maneira interessante de pensar, um olhar bem diferente para uma pergunta e um jeito de conversar tão comum do nosso dia a dia, né? Aliás, quem você já viu aqueles testes na internet que dizem a que época que pertencemos?
Já vi.
Já fez alguns?
Não. Eu falei que eu não sou muito normal. Essas coisas não assim me apetecem, assim. Já fiz daqueles assim, que princesa da Disney você é, né?
Mas de época, não. Eu fiz especialmente preparando para esse programa, né? Eu me diverti muito, nem conto o resultado.
Eu acho que eu sou tão anormal que vai dar épocas misturadas, assim, fica difícil.
O meu disse que eu faço a minha própria época.
Será que nosso ouvinte já teve curiosidade de fazer algum desses testes alguma vez?
Ai, eu queria tanto ouvir essa resposta, saber do resultado de cada uma. Deve ser tão interessante.
Deve ser, sim. Eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Peck. No programa de hoje, vamos conversar sobre a pergunta: de que época você é?
Olha, o programa está imperdível. Não sai daí que a gente volta num segundo.
Este é o Mulheres de Esperança.
De que época você é? É uma pergunta com múltiplas possibilidades de respostas. Fiz essa pergunta para alguns amigos e, sério, me diverti muito com as respostas. Um deles citou o ano do nascimento. O outro me respondeu com os programas que costumava assistir na infância e afirmou: sou da época do Batman, da Ginny é um gênio, Túnel do Tempo e Terra de Gigantes.
Não lembro de todos esses aí, não. Mas essas foram apenas as primeiras respostas que recebemos. Um amigo disse que era da época do Skank e Paralamas do Sucesso. Outro respondeu que é dos anos 90, época dos disquetes gigantes, e em que os computadores esquentavam e travavam. Quem é dessa época?
Quem pegou essa época? Quem passou por essa época, né? Eu passei, eu nem lembrava disso. Quando ele falou, eu falei: ah, é mesmo, né? Uma outra pessoa disse que é da época de Sandy Júnior, das Chiquititas e do Politicamente Incorreto.
Teve uma pessoa que disse que é da época em que o leite era entregue na porta de casa em garrafinhas de vidro.
Gente, nossa, faz tempo, né?
Da época do bonde em São Paulo, e em que os refrigerantes eram vendidos em garrafas de 1 litro. E se você não tivesse o casco vazio, termo usado para garrafa de vidro, você pagava um pouco mais caro para adquirir o tal casco e na próxima compra deveria trazê-lo vazio. Eu peguei o do refrigerante de litro, mas não o bonde.
É, na minha infância a gente tinha essa questão do refrigerante vazio. A gente cuidava daquelas garrafas.
Quebra que você fez.
Levava uma bronca. Será que ao nos ouvir você está viajando pelo tempo e tendo flashes de lembranças das épocas que marcaram sua vida ou de épocas que você nem sabia que tinham existido?
Mas peraí, as respostas estão apenas na metade. Uma amiga disse que é da época da internet, da informação rápida, da tecnologia. Ao ouvir isso, uma outra amiga afirmou: sou da época do MSN. Quem reconhece isso aí?
Olha só, e falou com orgulho, viu? Enquanto essas nossas amigas ficam todas felizes por serem da época da internet e tecnologia, uma outra amiga diz que acha que esses recursos são mal necessários e que não tem gostado de nada que surgiu depois dos anos 2000. No coração dela, ela afirma ser dos anos 50. De um modo geral, o que atrai nessa época dos anos 50 é o romantismo.
Saímos da década de 50 e fomos para a época do lango-lango, citado por outro amigo.
Também fiz a mesma cara, quem não sabia o que era lango-lango, não.
É um bonequinho feio.
Feio.
Em algum lugar você mexe, ele bate soca as mãozinhas, sei lá, não sei exatamente, mas é algo assim, gente, porque a gente pesquisou na internet e a gente viu que ele era esse bichinho esquisito aí.
É isso aí.
E uma outra amiga disse: sou da época do melocotão. E a outra respondeu: gente, eu amava a Eliana.
É interessante, você começa a falar de época, cada um vai citando uma coisa, né? Você vai fazendo passeio. Um amigo diz que é dos anos 80, embora não se refira à data de nascimento dele. A outra, na mesma sala, diz que é dos anos 2000, pois foram anos muito marcantes.
O mais interessante, gente, a pessoa mais jovem respondeu à enquete teve a resposta mais surpreendente. Ele afirmou com um sorriso: sou de uma época que gosto. E quando perguntado qual época que era, disse: sou dos anos 20. E explicou que gosta do jeito elegante que as pessoas se vestiam e da maneira educada que se tratavam.
Ah, os últimos a responderem a pergunta foram os mais empolgados. Um logo afirmou que é da época da boca de sino com cintura alta. E um outro, bem entusiasta, também afirmou ser da época atual.
Mas tivemos gente indecisa. Uma amiga que ama moda, primeiro disse que era da época do cinto de strass, dos cropped, calça bag. Entre 80, anos 80 e 90.
Lembro bem.
Depois disse que era da moda, que lhe agrada mesmo, ela seria da década de 20. Mas que é extremamente antenada com a moda atual. E quem conhece essa nossa amiga sabe que ela gosta muito de Chanel e tudo que é do mundo da moda.
Pois é, enquanto uns falam de Chanel, um amigo diz que é da época das traquinas. O outro da década de 80. Mais uma vez, a mais jovem do grupo surpreende de ser nostálgica e gostar mais das coisas mais antigas, o que a torna muito diferente das pessoas da sua idade e contribui para que tenha amigos mais velhos.
Bom, talvez ela vai ter sempre conselhos mais sábios.
Espero.
A gente espera que sejam velhos e sábios.
Sim.
Né? Mais um amigo que é dessa época, mas que gosta bastante de elementos de outras décadas. A amiga ao lado diz que é dessa época, mas que em termos musicais prefere músicas de outros tempos. Concordo, porque tá saindo cada coisa que...
Pois é, e finalmente uma amiga afirmou que é dessa época, mas acredita que todos tenham referências de outras décadas e épocas.
Verdade, não acredito nisso.
Uhum.
Pensa num bate-papo fantástico. A parte mais fascinante dessa pesquisa foi o semblante de cada um.
Impagável.
Todos queriam ter certeza de que estavam respondendo a pergunta de forma adequada e todos pareciam fazer um rápido passeio pelo túnel do tempo. poucos disseram que eram dessa época.
É interessante isso. O curioso foi que uma pessoa que disse que era dessa época disse que se sentia parte desse momento da história, porque apesar de não ter mais seus 20 e poucos anos, ela ainda se sente jovem. Ouça isso, hein? E acrescentou que gosta mais de quem é hoje do que quando era jovem, propriamente dita.
Ai, eu também acredito nessa daí e concordo com ela. Prefiro muito mais meu visu hoje do que alguns anos atrás. A amiga que estava ao lado e por acaso estava justamente assistindo um videozinho que dizia: o que você estava fazendo em 1994? Sem saber que seria questionada sobre essas coisas, disse: sou dessa época mesmo, porque me identifico mais com os dias de hoje. Também gosto mais de quem sou no momento, mas ao contrário da minha amiga, sou jovem com cada dor de idoso.
Quem? Eu agradeci, dei risada e corri para anotar tudo, né? Aliás, a gente agradece a todos que participaram dessa enquete, enriqueceram o programa. Se você prestou atenção, nosso ouvinte, fizemos um verdadeiro passeio de décadas por aqui. Começamos nos anos 70, viemos para os dias atuais, passamos pelos anos 80, 90, 2000, fomos até os 20, 50, 60. Enfim, devemos ter passado por décadas que eu nem sei aí,
né? É verdade. E no próximo bloco, vamos continuar esse papo delicioso com muitas considerações a respeito desse assunto.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre a que época pertencemos. No bloco anterior, a gente contou que fizemos uma pesquisa com várias pessoas de diferentes idades e realidades de vida. O resultado foi um passeio por décadas e memórias.
Memórias até que não existiram, mas que se imagina que existiriam se tivesse vivido naquela época. Uhum. Enfim, não é a primeira vez que faço essa pergunta para os amigos. E, invariavelmente, as respostas são similares às que recebemos e relatamos aqui no programa. Poucas pessoas, para minha surpresa, disseram ser da época atual.
Interessante isso, né? Mas também isso não quer dizer que as pessoas não estejam adaptadas aos dias e condições atuais. Apenas que as suas memórias afetivas mais chegadas estão atreladas a um momento marcante de sua vida.
Talvez também que essa resposta seja dada no piloto automático, sabe? Já que é comum que em nossa cultura tenhamos o hábito de perguntar: é da sua época? Como diz que meu amigo costuma fazer e faz sempre mesmo. E como mencionei também, acredito que minha época, sua, dos meus amigos, dos nossos ouvintes e de todos os seres vivos seja hoje.
Amém, né? Afinal, estamos vivos aqui agora. E acredito que aqui se aplique bem a resposta da amiga que disse que, apesar de ser dessa época, ela e todos nós trazemos referências de outros tempos. Todas essas memórias e tudo o que vivemos nas épocas anteriores são fundamentais na construção de quem somos hoje.
Desde os desenhos, filmes, séries, livros das nossas épocas de infância, adolescência e juventude, até as pessoas em nossas vidas. Tudo tem impacto em nossa maneira de enxergarmos o mundo.
É verdade, Su. E, aliás, de forma geral, aprendemos, ou deveríamos, né, aprender com as nossas experiências. A época da infância é de extrema importância, porque é um momento em que temos contato com as primeiras referências. Como nossos pais e familiares, aprendemos a respeito de Deus, de como tratar as pessoas, a nos portar em público e muitos outros valores.
Na adolescência, ai, a adolescência, passamos a ter novas referências e começamos a enxergar o mundo não mais pelos olhos dos pais, mas pelos nossos próprios olhos. As referências e ensinos da infância, assim como as referências atuais, nos ajudam nessa época tão conturbada. É normalmente nessa fase que descobrimos ou apuramos nossos gostos pessoais e por isso que é uma época que marca tanto.
Uhum. Nessa década, cada dia traz uma novidade. Ai, turbilhão de emoções. E é um momento de muitas descobertas e instabilidades. É comum um adolescente amar uma coisa por uma semana e se desinteressar dela completamente na semana seguinte.
Interessante, né? Mas também é comum que algumas paixões nasçam e perdurem uma vida toda, como o amor por algum gênero musical. Nessa fase, começamos a considerar a carreira que desejamos seguir com um pouco mais de seriedade, definimos nosso estilo e tantas outras coisas, né? É nessa época também que os amigos ganham um espaço ainda mais especial em nossas vidas.
É verdade. Muita gente começa a sua vida profissional nessa fase. Depois vem a faculdade, para alguns o casamento, para outros as experiências fora da sua cidade, estado, até mesmo país. Alguns têm filhos, alguns continuam se aperfeiçoando academicamente e chegam até o doutorado. Em alguns casos, o pós-doutorado.
São tantos anos e tantas experiências que se transformam em doces memórias que nos fazem sorrir toda vez que pensamos nelas e enche os nossos corações de gratidão.
É, mas outras não são tão doces assim.
Verdade.
Na verdade, são experiências amargas que nos causam trauma e marcam aquela época da nossa vida como negativa e da qual desejamos fugir a qualquer custo. Eu tenho o meu ano escuro de nuvenzinha da família Adams, que minha amiga Suzy sabe.
Sim, mesmo, todos nós temos, né? É. Alguns, né? Quem dera fosse o sol.
Mesmo assim, vamos caminhando e aos poucos vamos recebendo cura para nossas dores e aprendemos a ver a situação por outro ângulo. E esse aprendizado vai nos transformando.
Todo esse passado, feliz ou sofrido, cheio de realizações ou de frustrações, constrói o nosso presente. Impressionante isso, né? Somos fruto de tudo que vivemos, do que aprendemos com as experiências e do tanto que crescemos com elas. E o dia de hoje, ao mesmo tempo que pode ser um verdadeiro presente, pode ser também um dos piores momentos da nossa vida que a gente esteja atravessando, né?
É. Pode ser aquela época com a qual a gente não queira se relacionar e é aí que entram as memórias dos velhos tempos em que tudo era mais fácil, mais divertido e com o sabor da nostalgia.
Quem nunca, né? Já ouvi tantas vezes, ai, queria tanto voltar a ser criança ou adolescente. Imagina, na infância a gente não tinha que se preocupar com os boletos, né? Nem com a manutenção da casa. O Luiz Felipe tá aqui concordando que não tinha que preocupar com boleto, né? Nem com as tarefas domésticas ou com os problemas. Eu lembro, inclusive, eu guardei uma pasta minha da quarta série e eu fiz uma redação falando que eu queria entender o que é ter problema, que os adultos falam tanto. Eu ficava olhando para eles assim, gente, que tanto é esse problema? Porque para mim era problema matemático que eu adorava resolver, né? Mas eu falava, o que será que é ter problema? Descobri. Hoje eu sei, mas quando criança, a gente tá em outra fase, né?
É verdade. E pode ser que muitos se transportem também para a adolescência, que é aquela época das descobertas, dos amigos, das músicas legais, de você começar a se achar adulto, né? O ser humano realmente individual, né?
Sim. Então, é natural do ser humano buscar refúgio em algo conhecido diante do desconforto do momento. Você tá vivendo um momento difícil, você olha para trás, você fala, ai, que saudades dessa época que não tinha boleto, que eu pensava, o que será que é problema, né? É. Que saudade da época da adolescência. E as memórias e a nostalgia vão surgir mesmo. O perigo é quando deixamos de viver o presente numa busca frenética pelo aconchego ou segurança encontrada nos dias passados.
É verdade. E o passado nos ensina. Mas manter o coração e a mente presos lá no passado não é saudável. O passado não existe mais e você já não é mais a mesma pessoa e nada do que foi será de novo como foi um dia, como diz a música.
Como diz a música, e verdade.
E é verdade mesmo.
É verdade.
Né?
Eu lembro de uma professora minha de educação artística, toda doidona, e ela falava isso pra gente. Nada nunca vai se repetir. Eu fiz assim com o meu braço agora e eu vou fazer de novo. O meu segundo movimento não foi igual ao primeiro. E é verdade.
É verdade.
Ou seja, nós só temos o presente. Na verdade, nós só temos garantia do agora, como dissemos recentemente no programa. O passado já foi, nos ajudou a ser quem somos hoje. O futuro ainda não chegou, mas o presente está acontecendo agora. E o presente precisa ser vivido com intensidade e, acima de tudo, sabedoria e propósito.
Isso mesmo. E gosto tanto do versículo em Efésios 5:15 que diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Nós só temos o agora, mas as nossas ações do agora vão refletir e repercutir no amanhã e no futuro distante também. Por isso, precisamos ser sábias. E nada como contar com a palavra de Deus para a nossa vida em qualquer época que vivamos. Feliz, triste, difícil... Ela foi guia seguro para pessoas milhares de anos atrás e continua sendo esse mesmo guia seguro ainda hoje.
Tão bonito isso, né? Em diversas passagens bíblicas, somos alertadas a deixar o passado para trás. Eu lembro de Eclesiastes, quando Salomão fala, não é bom que digamos que os dias passados foram melhores do que os atuais. Penso também em Isaías 43, versículos 18 a 19, que diz assim, esqueçam que se foi, não vivam no passado, não vivam, não é não lembrem, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.
Pois é, quantas vezes deixamos de perceber o que está acontecendo agora porque nos prendemos no passado, em outra época.
Sim, é muito bom ter histórias, lembranças boas, aprendizados e até saudades. Mas viver o presente com sabedoria e intensidade é essencial. Amar agora, orar agora, elogiar agora. Perdoar agora, buscar o Senhor agora, fazer escolhas sábias agora.
E pode ser que o presente esteja turbulento, mas a graça de Deus e o consolo dele e a sua presença estão disponíveis nesse exato momento, no dia que se chama hoje.
Será que ainda vale a pena?
Hoje fizemos um verdadeiro passeio por muitas décadas e épocas. Esse turismo todo traz várias lembranças e a certeza de que tudo muda e muda muito rápido. Precisamos nos adaptar e aprender a manter os princípios inegociáveis e imutáveis num mundo em constante transformação. Mesmo quem gosta de mudança já se assustou com mudanças inesperadas em algum momento. A maneira de se comunicar, relacionar e expressar está diferente. Amizades e relacionamentos que pareciam tão intocáveis de alguma forma tomaram rumos surpreendentes e nem sempre agradáveis. Diante de tudo isso e muito mais, pensar no que está por vir e em todas as mudanças que o futuro trará chega a assustar. Entretanto, temos uma certeza que nos encoraja. Deus é imutável e atemporal. Ele é de todas as épocas e todas as épocas são dele. Em Salmo 102, versículos de 25 a 27, lemos assim. No princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Em Malaquias o Senhor declara, de fato eu, Senhor, não mudo. Em Hebreus 13:8 está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em Apocalipse 22:13 lemos, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essas passagens nos revelam aspectos maravilhosos de Deus. Ele sempre existiu, ele não muda, não envelhece, não fica preso a uma única época, jamais terá fim. Não é bárbaro saber que podemos viver hoje com toda a confiança de que o Deus que foi refúgio, fortaleza, força, escudo, fonte de alegria, nosso conselheiro, melhor amigo, pai amoroso, salvador e muito mais no passado, é o mesmo hoje e, portanto, ainda é absolutamente confiável nos dias atuais e se manterá imutável, inabalável, soberano, compassivo, bondoso, enfim, absolutamente o mesmo, ainda que nossas circunstâncias mudem e ainda que nós mesmas mudemos, ele permanece igual. Incrível que os nossos corações encontrem conforto e alegria nessa certeza maravilhosa.
Conte sempre comigo.
Gente, Su, conversando assim o tempo voa, né? E a gente já chegou ao final de mais um programa. Nosso desejo é que você tenha gostado do tema tanto quanto a gente e que se sinta encorajada a viver o hoje com alegria e intensidade.
Alegria, intensidade e propósito para o Senhor, né? A gente sabe que de vez em quando vai bater uma saudade de alguma época de nossa vida e tá tudo certo. Uhum. É bom relembrar o que Deus nos permitiu viver e os seus muitos milagres em nossas vidas. Mas melhor ainda é apropriar sua graça para viver seus planos para hoje, que terão reflexo no amanhã.
É isso mesmo. A gente sabe que você ouviu muitas respostas à pergunta de que época você é. E talvez isso interfira em sua resposta. Mas a gente quer saber o que você pensa sobre o tema. Então escreva para nós. mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Você também pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp da rádio, então escreva para 11 974 18 1456, fora do país 55 11 974 18 1456, e aí você menciona os nomes Suzy e Keila ou Mulheres de Esperança.
A gente aguarda o seu contato. Um grande beijo, conte comigo.
Que Deus encha seus dias de vida e propósito. Um beijo carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Sales
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Luiz Felipe Pinheiro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.